Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer e alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o objetivo do nosso programa é estudar a Bíblia com profundidade para aplicar em nossas vidas, adequando o nosso viver à vontade do Senhor. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a Sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso, quero incentivá-lo a ter a Bíblia em suas mãos, para podermos estudar mais esse importante texto que nos mostra os eventos que aconteceram durante a disciplina do Senhor, isto é, na queda de Jerusalém. Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais, também nos escrevendo, fazendo algumas perguntas, comentando alguns textos bíblicos, enfim, é através das correspondências que vocês nos enviam que ficamos sabendo do valor do nosso programa e do seu interesse em nosso programa. Hoje eu registro um e-mail que o nosso irmão SR, nos enviou da cidade de Belém, capital do estado do Pará. Esse irmão nos enviou um e-mail com a seguinte mensagem. Querido pastor Itamir Neves, por meio desse, além de parabenizá-lo, glorifico a Deus pela existência desta rádio e pelo seu programa Através da Bíblia. Lembro-me que ainda criança acordava ao som da RTM e toda essa descoberta aconteceu porque o meu pai era o ouvinte fiel e tinha o cuidado de levantar-se pelas madrugadas e a sintonizar. Os tempos passaram. Hoje eu moro em Belém, mas minha família continua morando em áreas ribeirinhas, a saber, no rio Quianduba, nas ilhas Abaetuba, no Pará. Meu pai continua a levantar-se pela madrugada, sintonizando a rádio e abençoando toda a nossa família. Um povo rural que, embora esteja longe do progresso, está próximo de Jesus Cristo e que, assim como todos os outros ouvintes, dia após dia são edificados com os maravilhosos estudos da Palavra de Deus. Que Deus estenda sua inefável bênção não somente aos meus pais, Raimundo e Carmelina e familiares, mas também a toda esta equipe dessa rádio que rompe fronteiras geográficas amazônicas e que, através da Bíblia, faz ecoar as suas palavras nos lugares mais longínquos, anunciando o Salvador. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, agradeço por seu testemunho e por suas palavras fraternas. Cumprimento com carinho seus pais pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Obrigado também pela divulgação que você tem feito do programa para seus amigos, aumentando assim aqueles que gostam, que amam estudar a Palavra de Deus. Nós louvamos a Deus que nos usa para proclamar o seu Evangelho e louvamos a Deus pelo grande alcance que o programa tem tido, possibilitando muitos serem edificados por essa Palavra que é viva e eficaz. Agora eu quero convidá-lo, junto com seus pais e amigos e todos os nossos ouvintes, a nos colocar diante do Senhor em oração, pedindo as suas bênçãos para esse programa. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair ainda mais amigos para que desfrutem dessa boa comunhão que podemos ter contigo. Orienta-nos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos mais um capítulo das profecias de Jeremias, o capítulo 39, 1 a 18. Nesse capítulo estão registrados os eventos que ocorreram na queda de Judá, arrasando também a cidade de Jerusalém e o templo do Senhor. Como vimos anteriormente, a situação de Judá era extremamente grave, era irreversível. Tanto é que o Senhor mostrou a Jeremias que nem mesmo se os patriarcas, nem mesmo se aqueles homens santos e justos que creram nele viessem implorar, viessem interceder diante dele em favor do povo, ele, Deus, não mudaria de posição. Deus mencionou até Moisés e Samuel. Você deve se lembrar, lá no capítulo 15, versículo 1, como dois ícones, como dois representantes de homens de fé que andaram corretamente diante de Deus e que intercederam em favor da nação. Não haveria mudanças. Essa era a declaração de Deus. Mas havia algo que podiam confiar. A reação do Senhor é baseada na justiça e no seu amor. Enquanto ele é justo e deve punir o pecado, ele ao mesmo tempo é amoroso e tem prazer em perdoar. O povo de Judá poderia saber que nada de mais, nada além do que eles mereciam, eles iriam sofrer. Haveria restauração. Essa era uma palavra de esperança, mas certamente, olha, não era isso que importava para eles. Naqueles dias de invasão, não era essa mensagem que importava para eles naquele momento. O que interessava para eles, o que enchia eles de temor, de terror, era o exército caldeu às portas das suas casas. Por não darem ouvido à voz dos profetas e ficarem desatentos às palavras de Deus, os judeus recebiam agora a devida punição por abandonarem a Deus e por não crerem na sua palavra. Diante desses fatos, usando-os para nossa advertência, podemos colocar o seguinte título para esse capítulo: A Queda de Jerusalém Prova a Veracidade da Palavra de Deus. A Queda de Jerusalém Prova a Veracidade da Palavra de Deus. Esse é o título para Jeremias 39, 1 a 18. Os judeus deveriam admitir que tinham falhado, que tinham errado, que tinham pecado contra Deus. Jeremias, como já foi dito anteriormente, enfatizava a aliança do Sinai, assim como o Êxodo, como experiência espiritual fundamental para a nação. A aliança sinaítica havia sido quebrada e Jeremias confrontava objetivamente o povo por causa disso. Jeremias nunca achou falha na aliança firmada entre Deus e o seu povo no Sinai. Ele não achava falta na aliança sinaítica. Tanto é que Jeremias, como os outros profetas, foram enfáticos na sua determinação em apontar o problema com a aliança feita nesses dias de Moisés. O que eles concluíram nessa procura foi algo que já sabíamos: o problema não estava com Deus. Não, o problema estava com o povo, que não cumpriu a sua parte na aliança. O problema era com o povo e não com a lei moral ou as promessas reafirmadas a partir dos dias dos patriarcas, incluídas naquela antiga aliança. Não, o problema era com o povo. O problema do povo era o seguinte: que apesar de repetidas vezes ter ouvido a palavra de Deus e apesar de repetidas vezes ter dito que obedeceria, ele não obedeceu e, na verdade, andou completamente distante daquilo que Deus lhe propusera. Embora Deus tenha lhes mandado profetas, embora Deus tenha feito sinais claros para trazê-los de volta a si, eles continuaram se esquecendo do Senhor. O povo de Judá ouviu não a mensagem do Senhor, mas ouviu falsos profetas e gentios, não dando atenção às advertências do Senhor. Infelizmente, eles não creram na palavra de Deus e agora recebiam o fruto da incredulidade e do desprezo. Assim como ocorreu com os judeus naqueles dias, a pergunta é: será que isso pode ocorrer conosco? Oh, querido amigo, infelizmente, mas com certeza pode acontecer sim. Temos ouvido e temos acesso à palavra de Deus nas mais diferentes formas, através das pregações, através das músicas, através das rádios, da televisão, através dos mais variados tipos de mídia e, além de todos esses recursos, através das mais diferentes versões bíblicas, temos acesso à palavra de Deus. Então, devemos estudá-la, devemos crer nela. Ela é a autêntica palavra de Deus e, por isso, deve ser obedecida. O crente maduro que zela por sua vida perceberá esse princípio que se origina desse capítulo. Esse princípio pode ser expresso da seguinte maneira: podemos e devemos crer na veracidade da palavra de Deus. Eu repito, essa é a síntese do capítulo 39 de Jeremias, onde nós temos o relato da queda de Jerusalém. Qual é o princípio? Podemos e devemos crer na veracidade da palavra de Deus. Nesse capítulo, então, nós vamos encontrar 7 provas da veracidade da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a veracidade da palavra de Deus foi provada na tomada de Jerusalém. Versículos 1 e 2. O relato desses versos é marcante. Depois de 18 longos meses de sofrido cerco, quando as provisões alimentares da cidade já haviam se esgotado, foi feita uma primeira brecha nas muralhas de Jerusalém. A cidade estava caindo nas mãos dos babilônicos. A data era 586 a.C. Esse era o 11º ano do reinado de Zedequias sobre Jerusalém. Os cercos às cidades que seriam conquistadas não tinham, na verdade, um prazo estipulado. Variavam de acordo com a resistência da cidade. O mais longo cerco que se tem notícia ocorreu na invasão de Asdod, uma cidade invadida pelos egípcios. Demorou esse cerco 29 anos. Imagine só isso. Samaria, por exemplo, que tinha caído em 722 diante dos assírios, ela foi cercada por 3 anos pelo exército assírio. Os cercos longos ou mais breves esgotavam os estoques dos alimentos. A população sofria grandemente pela vontade de ter espaço para andar, para sair, para viajar, mas sofria também pela fome, pelas enfermidades, pela seca, enfim, as mortes se tornavam episódios constantes. O relato desses acontecimentos serve como um clímax de todos os eventos passados. Esses acontecimentos eram uma comprovação de que a palavra de Deus é verdadeira e que os avisos de Jeremias eram corretos e verdadeiros. Será, querido amigo, que temos crido ou temos duvidado da palavra de Deus? Será que temos dado ouvido aos seus verdadeiros profetas, ou temos ouvido os falsos profetas? Cada cristão é responsável de examinar aquilo que tem ouvido para reter somente aquilo que é verdadeiro. Em segundo lugar, a veracidade da palavra de Deus foi provada na posse dos babilônicos. Veja o versículo 3. Aqui nós temos o registro de 6 nomes dos maiorais babilônicos que tinham tomado posse da cidade escolhida por Deus. O fato desses príncipes babilônicos se assentarem numa das portas da cidade foi algo marcante e deve ser bem entendido. Normalmente, entre os judeus, as portas das cidades eram locais onde os negócios eram realizados e as decisões eram tomadas. Por exemplo, você pode ler no capítulo 38, versículo 7, e em Rute, capítulo 4, versículos 1 a 10. Ali eram realizados os negócios, eram fechados os negócios, eram planejados os caminhos futuros da cidade. Quando os príncipes do exército vencedor assumiram o governo da cidade, eles agiam de acordo com os costumes locais para, posteriormente, ir mudando paulatinamente a cultura e os hábitos dos conquistados. Esse episódio era uma resposta clara às questões que tinham sido levantadas durante o ministério de Jeremias. A mensagem de Jeremias era autêntica? Ou será que ele tinha mal entendido a palavra de Deus e se viria humilhado e derrotado? Ele era um falso profeta? Uma outra pergunta: será que Nabucodonosor invadiria Jerusalém ou seria forçado a voltar para a Babilônia envergonhado? Essas questões foram respondidas claramente. O fato dos babilônicos fazerem uma brecha na muralha de Jerusalém e o fato dos príncipes babilônicos tomarem assento na porta da cidade era uma resposta aos incrédulos e desobedientes. O profeta tinha dito a verdade e Nabucodonosor logo tomaria Jerusalém. Querido amigo, ficamos espantados quando alguns eventos ocorrem porque não temos prestado atenção aos avisos constantes de Deus. Então, não se surpreenda com o agir divino. Preste mais atenção nos seus recados e na sua palavra. Em terceiro lugar, a veracidade da palavra de Deus foi provada na tentativa de fuga dos incrédulos. Veja o versículo 4. Quando Zedequias e seus correligionários viram os príncipes da Babilônia assentados de posse do lugar central da cidade onde se governava o povo, quando perceberam que estavam sem qualquer controle da situação, esta elite governamental fugiu, abandonando o povo e a cidade na mão dos conquistadores. O rei e os príncipes, com alguns soldados, talvez já tinham preparado uma rota de escape e exatamente por ali quiseram fugir. De fato, parece que conseguiram promover a sua fuga, inicialmente acobertados pela escuridão da noite, porém logo pela madrugada, pela manhã, foram perseguidos, foram identificados e duramente perseguidos. Eles foram alcançados, provavelmente, nas planícies de Jericó e foram levados até Nabucodonosor, em Ribla, uma cidade próxima. Os judeus estavam aprendendo mais uma lição, que nós também devemos aprender. Não é possível escapar do juízo divino. Podemos escapar por algum tempo do juízo dos homens, mas de Deus? De Deus não é possível escapar. Oremos, então, para ficarmos livres do julgamento e do juízo divino. Através da fé e da obediência às palavras do Senhor, dos seus verdadeiros profetas, é possível evitarmos o juízo de Deus. Em quarto lugar, a veracidade da palavra de Deus foi provada no juízo final do responsável. Versículos 5 a 7. Nesses versos encontramos a descrição triste e lamentável de um final de vida descrente e desobediente. Zedequias foi preso e levado ao rei Nabucodonosor. E esse o condenou pronunciando uma dura sentença sobre o rei de Judá e sobre toda a sua família. Veja bem, todos os filhos de Zedequias seriam e foram mortos sob os seus olhos, isso é, ele estava vendo a morte de seus filhos. Agora imagine a tristeza de um pai vendo cada um dos seus filhos sendo mortos à sua frente sem poder fazer nada, sem poder reagir para salvá-los. Certamente, muitas lembranças passaram pela mente de Zedequias e esse não era o final que ele esperava. Mas pior do que isso, ele teve que ainda enfrentar na sua própria vida. Tendo essa triste visão guardada na retina dos seus olhos, ele teve os seus próprios olhos furados para que não enxergasse nada mais. Portanto, as últimas imagens que ele poderia reter como lembrança era da morte dos seus filhos. As últimas cenas que tinha visto eram as mais terríveis possíveis. Ele viu cada um dos seus filhos serem mortos e agora não podia ver mais nada. Além da dor física, certamente a dor interior feriram mais ainda o pobre condenado rei Zedequias. Preso, acorrentado em duas cadeias de bronze, ele foi levado em humilhação para a Babilônia, onde viveu o resto dos seus dias encarcerado. Quando não ouvimos a palavra de Deus, quando não damos atenção aos seus avisos, temos que saber que um dia a poderosa mão do Senhor nos alcançará. A quinta verdade com relação à palavra de Deus é que, de fato, ela é verdadeira, e isso foi provado na destruição da cidade sagrada. Versículos 8, 9 e 10. A invasão babilônica na cidade do Senhor foi violenta. A antiga capital jebusita contemporânea da cidade de Jericó, provavelmente construída por volta de 4000 a.C., agora estava nas mãos do poderoso Império Babilônico. Jerusalém, que tinha sido a cidade de Melquisedeque, o sacerdote, a quem Abrão ofereceu seus dízimos, conforme Gênesis 14. Jerusalém, que tinha sido conquistada por Davi, logo após ter sido proclamado rei em Hebrom. Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul. Nela tinham reinado Salomão, Josafá, Ezequias, Josias e muitos outros reis. Ela era a cidade amada por Deus, por todo o seu povo. Nela Deus tinha feito maravilhas inumeráveis, mas infelizmente agora ela estava sendo destruída pelo pecado dos seus dirigentes e do seu povo. O comandante do exército babilônico, Nebuzaradã, mandou queimar o palácio real, a casa dos nobres e a casa do pessoal do povo. Todos ficaram numa situação crítica. Mandou derrubar os muros da cidade, prendeu um grande número de moradores da cidade, levando-os cativos para a Babilônia. Era um cortejo triste de ser visto, em agonia e vergonha, em profunda humilhação, provavelmente uns amarrados aos outros, formavam um cordão triste e melancólico. Certamente lembrando-se das palavras dos profetas, e especificamente as palavras de Jeremias, a consciência deles com certeza lhes acusava por não terem dado ouvido à voz do Senhor. Idosos, idosas, mulheres, crianças, certamente alguns homens, sobraram e formavam esse triste cortejo indo em direção à Babilônia. A relação desses acontecimentos se formula em três itens. Todas as casas foram queimadas e destruídas, incluindo o Palácio Real. A maioria dos habitantes de Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia. E terceiro, os mais pobres foram deixados em Jerusalém e jogados à própria sorte, tendo que trabalhar na agricultura para poderem sobreviver. A grande cidade de Jerusalém, orgulho dos judeus, estava destruída, causando espanto para aqueles que passassem por ela. Qual é a lição que podemos tirar para aplicar em nossas vidas? Eu creio que uma lição nós devemos aprender. Ouçamos a Deus e não nos desviemos dos seus caminhos para não sermos destruídos e não nos tornarmos escravos do pecado. Em sexto lugar, a veracidade da palavra de Deus foi provada na libertação do seu profeta, do profeta de Deus. Capítulo 39, versículos 11 a 14. Esse relato sobre a libertação de Jeremias é bem resumido. Devemos ler também o versículo 1 do capítulo 40, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor depois que Nebuzaradã, chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá. Provavelmente temos os seguintes fatos. Nebuzaradã, comandante do exército babilônico, sob as ordens de Nabucodonosor, soltou Jeremias do átrio da guarda. Nabucodonosor provavelmente já tinha ouvido falar de Jeremias através dos judeus que obedeceram suas palavras e se entregaram, se renderam ao rei babilônico. Nabucodonosor, sabendo da injustiça que cometeram com Jeremias e sabendo que ele era um profeta e que aconselhava o povo a se submeter ao domínio babilônico, ele se inclinou a favor de Jeremias. Nabuzaradã, o comandante do exército de ocupação, provavelmente colocou Gedalias como governador de Jerusalém, conforme 2 Reis 25:22, e lhe ordenou que cuidasse bem de Jeremias. Entretanto, ele tinha uma enorme tarefa a fazer, que era organizar esse grande número de judeus que iriam seguindo o caminho para a Babilônia, sendo levados cativos. Nesse meio tempo, Jeremias aproveitou a oportunidade de estar no meio do povo e, sem dúvida alguma, consolou, recordando as palavras proféticas. Enfim, foi orientando o povo. Certamente foi dada uma oportunidade para Jeremias escolher ir para a Babilônia ou ficar em Jerusalém. E aí, Jeremias decidiu ficar em Jerusalém, numa atitude até surpreendente. Ele entendeu que seria melhor ficar com o grupo mais pobre da cidade, agora governada por Gedalias, e ficou com o restante do povo. Ao servirmos com honestidade e fidelidade, nos momentos mais graves, sabendo que Deus nos livra do mal, podemos tomar essas decisões, porque o Senhor está conosco. A pergunta que eu faço a você, meu querido ouvinte, é se você tem tido essa experiência de decidir, até pelos olhos humanos, tomar a decisão mais difícil, confiando no Senhor. Jeremias experimentou isso. E por isso, então, em sétimo lugar e último lugar, a veracidade da palavra de Deus foi provada na vida daquele que foi sensível. Versículos 15, 16, 17 e 18, Deus não atentou apenas para o seu servo, mas também Deus atentou para o Ebed-Meleque, o servo etíope que livrou Jeremias da morte. Quando vemos essa palavra para Ebed-Meleque, percebemos que o Senhor não faz acepção de pessoas. E aqui se concretizava essa profecia. A lição é importante, pois nos mostra que Deus não se esquece de nenhum daqueles que têm temor a Ele. Querido amigo, que Deus o abençoe e que você se sinta e que você tenha a prática de ser fiel a Deus para você experimentar a sua proteção. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Sem igual.